Meu caro ouvinte, se eu falasse para você de remuneração estratégica variável, você me perguntava, mas o que isso significa, Gilson? Como pagar melhor sem gastar mais? Bom, parece um milagre, né? Mas vamos conversar sobre o autor desse título, que vai fazer essa palestra, que vai falar um pouco sobre isso, que é Marcelo Antônio Silva. O Marcelo Antônio é formado em Direito e Ciências Contábeis, Administração de Empresas, especialista em Direito do Trabalho, é consultor, coaching, é com ele que eu falo agora. Senhor Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, boa tarde aos telespectadores da CBN.
Bom, a primeira coisa que eu vou perguntar para o senhor é uma palestra que o senhor vai fazer, inclusive, na Associação Comercial, no dia 2 agora de junho, cujo título é Remuneração Estratégica Variável, Como Pagar Melhor Sem Gastar Mais. Como é que se faz isso?
Parece meio antagônico, né, Gilson?
Exatamente.
Como pagar melhor não gastando mais. Mas quando a gente usa essa frase, que na verdade é um trocadilho, o objetivo, na verdade, é mostrar que distribuir melhor os recursos empresariais destinados à mão de obra é uma forma de otimizar esses recursos também. Quando a gente faz processos lineares, nós temos uma tendência em gastar mais. Quando você distribui o processo pensando em cada categoria, em cada profissional, existe uma inteligência maior na distribuição desses recursos.
Então seria uma forma da gente poder investir naquele trabalhador, naquela mão de obra, naquela pessoa qualificada, que a gente pode tirar um potencial maior dele, seria isso?
Isso, vamos dizer assim, é extrair produtividade das posições dentro das organizações.
Bom, mas para isso eu tenho que ter um conhecimento muito bom de quem trabalha comigo, da minha equipe de trabalho, e saber selecionar aqueles que são investimento e alguns que são só gastos, né?
Às vezes muito gasto, né, Gilson?
Exato.
Na verdade, assim, nós enfrentamos momentos e nós temos uma tendência daqui para frente a nós termos necessidade de pessoas de alta performance dentro das empresas. Cada vez se espera que se faça um pouco mais com menos gasto, com menos recursos. Nós precisamos de pessoas, então, que sejam mais alta performance, mais produtivas. Para isso, nós precisamos entender bem a operação do negócio, entender como que as pessoas se comportam dentro do seu meio. Seria uma inteligência entre o que se faz, o tempo que se leva e o quanto eu conseguiria melhorar o tempo gasto com aquilo que eu faço.
Quando a gente fala de otimizar a equipe de trabalho, potencializar essa equipe, aí envolve um pouco também de comunicação, envolvimento das pessoas com a empresa. Como é que se cria esse envolvimento, por exemplo, num tempo de crise, onde está todo mundo preocupado, vou ficar com emprego ou não, como é que está o mercado?
Eu diria que acho que nesse momento é até mais propício. Eu brinco que quando os ventos sopram a favor, é fácil você navegar. E quando há ausência de ventos, como que nós vamos criar algo diferente? É nessa oportunidade que a gente deve usar as pessoas da nossa equipe. Eu gosto muito de entender que fazer brainstorming, fazer reuniões, convocar as pessoas para pensar em fazer diferente é uma atividade diária. Porque somente as empresas que fazem diferente vão conseguir sair na frente nessa situação que nós vivemos. Porque se fala muito em crise. O que é a crise que nós estamos vivendo? É simplesmente a ausência de acreditação. Será que nós estamos acreditando que nós podemos sair? Eu estava ouvindo um economista esses dias, num programa de televisão, e ele falou assim, basta as pessoas começarem a acreditar que as coisas vão mudar, que o sentimento e o comportamento das pessoas mudam. Na verdade, a crise é a não acreditação que nós temos uma expectativa futura boa.
É o que alguns chamam de efeito manada, quando alguém acredita em alguma coisa, leva todo mundo junto às vezes?
É mais ou menos como o nosso cérebro pensa, né? Nós temos uma tendência a reproduzir comportamentos sociais. Quando alguém quebra esse comportamento e pensa diferente, nós temos até uma mania de criticá-lo. Quando, na verdade, quem diz que é a maioria que está certo? Na verdade, quando nós queremos equipes de alta performance, eu preciso de pessoas que quebrem esse pensamento coletivo e comecem a pensar de uma maneira diferente.
Bom, aí o senhor está falando que a maioria, às vezes, pensa uma coisa, mas não pode não ser a verdade. Agora, não é difícil selecionar quem tem aí a cabeça boa para falar a verdade? Numa hora que você vive a crise, como ter dentro da equipe que a gente tem na empresa saber as melhores cabeças que a gente tem?
Eu sempre brinco que o segredo para que você possa extrair o melhor das pessoas, todas essas pessoas, a todos foi dada a mesma capacidade, a mesma quantidade de inteligência. Exceto alguns poucos gênios, a maioria de nós tem a mesma quantidade e a mesma capacidade de inteligência. A utilização disso depende do ambiente. Meu ambiente é propício para aceitar equívocos honestos? Ou meu ambiente, ele não tolera erros? Como é que eu quero gente criativa que não erra? Como é que eu quero gente criativa, sendo que elas trabalham sobre, geralmente, um chefe muito centralizador, muito decisor em cima de todas as posições? Então, eu diria que o ambiente é que diz o nível de criatividade que nós vamos ter.
Por essa palestra que o senhor vai fazer assim, parece que existe hoje, por parte dos empresários, muita gente que joga dinheiro fora não investindo naquilo que é o correto, que é as pessoas, que é o maior capital da empresa, na opinião do senhor.
Isso é tão verdade, Gilson. Eu estava com um empresário agora cedo e conversando com ele, falando de problemas que ele está tendo. Ah, porque eu tenho rotatividade, porque mesmo com tanta mão de obra sobrando agora, porque o mercado teve algumas demissões no segmento de metal mecânica, e ele está com uma mão de obra meio farta no mercado, mas eu não consigo fazer as pessoas ficarem dentro da empresa, aí eu treino porque meu serviço é muito especializado e eu vou perdendo essas pessoas. Então perceba que não é a grande ou a pouca oferta de mão de obra que faz com que uma empresa seja melhor ou pior com o seu modelo de gestão. Mas sim, qual é a política que ela adota, e eu digo que além de política, quais são os princípios que movem esse negócio? Sobre que perspectiva as pessoas vão seguir, vão acreditar em termos desse dono? Eu diria que pagamento é nada mais que uma contrapartida de um modelo de gestão. Um modelo de gestão criativo, onde você tem, o indivíduo tem liberdade, onde ele tem senso de pertencimento, na verdade a remuneração é um dos elementos que faz com que ele se mantenha no negócio e ele seja produtivo dentro do negócio. Não é o principal, ele é um dos.
Agora, quando se fala que o salário não é o principal, o senhor acabou de colocar isso, em alguns casos as pessoas trabalham em empresas diferentes e produzem de forma diferente. No histórico de muita gente que é produtivo no lugar, deixa de ser em outro. E tem uma diferença entre produtividade e acomodação? Tem muita gente que acaba encontrando um ambiente que o acomoda e que não é produtivo?
Eu gosto de fazer um paralelo com o casamento, Gilson. Eu estou casado há 19 anos e eu sempre brinco assim, quando foi o primeiro beijo, o primeiro encontro, abria a porta, buscava flores, né? Falava palavras bonitas, escrevia um bilhetinho, um poema. Por que que com a rotina, o nosso casamento, nós vamos nos acostumando a menos? Porque a rotina tem uma tendência a fazer com que a gente perca a qualidade do que nós fazemos. Dentro da empresa não é diferente. Quando a gente pega um funcionário no primeiro dia de trabalho dele, ele vem com vontade, ele vem com ideia, ele quer fazer e acontecer. Por que que depois de um ano, dois, 10 anos, esse funcionário não tem mais todo aquele ímpeto? Mas isso, na verdade, é culpa da empresa. Ela permitiu com que a rotina engolisse e perdesse o encanto do primeiro amor. O que nós precisamos do modelo de gestão contemporâneo, que dá resultado, é relembrar o primeiro amor.
Ou seja, a gente tem que ter algo em nós que não se apaga, aquela vontade que a gente fez com que a gente optasse por certas coisas.
Criar coisas diferentes, começar o expediente com inovações, criar comitês onde as pessoas possam falar, fazer o indivíduo se sentir pertencente a algo muito maior e que dê uma perspectiva para que ele tenha sentido no que ele faz.
Eu vou encerrar nossa conversa com uma pergunta que eu acho que muitos dos nossos ouvintes que trabalham nas empresas ou que têm empresas ficam pensando: eu tenho um funcionário ou eu sou um funcionário de muitos anos da empresa? Já estou lá há muitos anos no mesmo cargo, ou estou há muitos anos numa empresa, mas não estou fazendo a mesma coisa. Alguns acham que tem que mudar esse funcionário. O tempo de empresa conta como algo a favor ou contra quem está nela? E como é que a gente pode avaliar quem está no mesmo lugar, mas não está fazendo a mesma coisa o tempo todo?
O tempo de empresa influencia sim, ele pode influenciar positivo ou negativamente. Nós, seres humanos, temos uma tendência, principalmente nos dias atuais, a trabalhar mediante desafios. Quais são os desafios que eu promovo periodicamente dentro de algum ciclo, por exemplo? A cada ciclo de um ano, 2 anos, 3 anos, que novos desafios eu permito com que as pessoas enfrentem? Porque imagina eu trabalhar 15 anos no mesmo departamento fazendo alguma coisa, eu passo a entender que eu sou o departamento de marketing, eu sou o departamento de recursos humanos, eu sou o departamento financeiro, quando na verdade nós estamos. O ser humano é plural. E, na verdade, quanto mais nós fizermos esse job rotation dentro da empresa, mais desafios virão ao longo da carreira dele. Isso faz com que o ser humano não perca esse brilho e o encantamento do primeiro dia de emprego.
Senhor Marcelo Antônio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu agradeço aos ouvintes. Uma boa tarde a todos.
E o Marcelo Antônio Silva vai estar na Associação Comercial e Empresarial de Maringá, uma palestra programada pelo COPEGEM, que é o Conselho Permanente do Jovem Empresário de Maringá. A palestra acontece no dia 2 de junho, às 7:30 da noite. A entrada é 1 litro de leite. A palestra vai ser feita no auditório desembargador Miguel Kifuri Neto, no segundo andar da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.